Agora são 10h34, 10h34, bom dia, hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Mãe e dois filhos morrem após fiação elétrica romper e cair dentro de piscina na região metropolitana de Curitiba. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações sobre essa tragédia. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucião. Um caso realmente muito triste que aconteceu ontem, durante a tarde, aqui na região metropolitana de Curitiba. Cerca de 40 pessoas estavam em uma confraternização em uma chácara na zona rural da cidade, quando, em um determinado momento, por conta de uma ventania, um galho caiu sobre uma fiação elétrica que atingiu uma piscina. O fio eletrificado acabou atingindo a água, matando de imediato três pessoas, uma mãe e dois filhos, sendo que uma dessas pessoas estavam grávida, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Além das três vítimas, outras nove pessoas ficaram feridas e foram levadas para a unidade de pronto atendimento da cidade, para o Hospital Evangélico, aqui na capital. Um homem de 25 anos teve ferimentos graves, um rapaz de 27 anos e uma adolescente de 17 anos tiveram ferimentos moderados. Outras seis pessoas tiveram ferimentos leves. Após o caso, o helicóptero do batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BPMOA, foi acionado para atender a ocorrência, mas não conseguiu pousar por conta do clima. As equipes dos bombeiros também encontraram problemas para chegar ao local exato do incidente por causa da falta de sinal de telefonia. A Polícia Civil investiga o caso. A Companhia Paranaense de Energia, a Copel, informou por meio de nota que a queda do fio aconteceu após uma chuva com ventos que chegaram a mais de 60 km por hora. A empresa disse que a rede elétrica no local foi construída na década de 1980, mas sempre passou por manutenção dentro dos padrões exigidos pela empresa. Luciana, a gente segue acompanhando esse caso com todos os desdobramentos. Quatro pessoas estão agora no Hospital Evangélico, em Curitiba, segundo informações do próprio hospital, mas o estado de saúde delas não foi informado ainda. Mas temos essa informação de imediato aí dos feridos. Dos nove feridos, quatro estão neste hospital aqui na capital, que é uma referência em atendimentos a pessoas que sofrem queimaduras, por exemplo. Lucião, volto com você.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em três acidentes com motos nesse fim de semana em Ponta Grossa. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O primeiro acidente aconteceu na noite de sexta-feira. Um homem de 62 anos foi atropelado no bairro Neves por uma motocicleta. O idoso e o piloto faleceram no local. Na noite de sábado, um motoboy se envolveu em um acidente com uma caminhonete no bairro de Uvaranas. Ele foi arremessado contra uma placa de sinalização e também morreu no local. A vítima tinha 25 anos de idade e deixa uma filha de 2 meses. E ontem, um homem de 60 anos e uma mulher de 52 anos ficaram feridos. A colisão envolveu um automóvel na PR-151 entre Ponta Grossa e Palmeira. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da tarde e os dois foram encaminhados para o hospital de Palmeira. A moto que eles estavam tem placas de Carambeí, também nos Campos Gerais. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Morreu no hospital um morador em situação de rua, espancado por outros moradores em situação de rua lá em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. O morador de rua Vitor Fernandes, de 27 anos, estava na UTI desde o dia 28 de janeiro, quando foi espancado por outros moradores de rua aqui em Maringá. O crime ocorreu numa avenida movimentada em frente ao terminal urbano da cidade. Segundo a polícia, Vitor é de São Vicente, litoral paulista, e se envolveu numa briga com outros moradores de rua e, nesta confusão, ele foi agredido e sofreu traumatismo craniano. Vitor foi socorrido pelo SAMU e a situação era tão grave que ele foi entubado ainda na ambulância. Neste fim de semana, Vitor morreu no hospital. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso, mas ainda não sabe quantas pessoas se envolveram nessa briga, nem o motivo. A polícia busca imagens para ajudar a identificar os agressores. E o IML pede ajuda da população para localizar os familiares de Vitor, que, como eu disse, então, não era de Maringá, era de São Vicente, litoral paulista. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. A abertura com a missa campal foi ontem, mas oficialmente começou hoje em Cascavel a 36ª edição do Show Rural, o evento que abre o calendário de feiras do ano do agronegócio brasileiro. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes que nos acompanham em todo o estado. De fato, começaram ontem as movimentações por aqui, ontem com a missa e também a visitação do Parque Tecnológico Pavel. Ontem, Luciano, só para você ter uma ideia, mais de 40 mil pessoas estiveram aqui no Parque Tecnológico Copavel, 36ª edição do Show Rural, que reúne o que há de melhor em tecnologias, inovações e tendências para o campo e abre espaço para apresentação de cultivares, agroquímicos, máquinas e implementos, além de inovações tecnológicas que tornam a atividade rural ainda mais sustentável e rentável. O Show Rural, começando oficialmente hoje, segunda-feira, segue até sexta-feira com a presença de várias autoridades, comitivas, pessoas que vêm não só do Paraná, do Brasil, mas também de outros estados. E para este ano, só para você ter uma ideia, a expectativa nesta área que abriga o Show Rural, no Parque Tecnológico, é que cerca de 400 mil pessoas, 400 mil visitantes passem pela feira, essa feira que abre, inclusive, o calendário de eventos relacionados ao agronegócio no Brasil. E a movimentação financeira aguardada, Lucian, é de 6 bilhões de reais. E falando em autoridades, entre as autoridades está, chegando aqui à feira neste momento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Amanhã estará aqui o governador Ratinho Júnior e também o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E ao longo dessa semana, vamos estar atualizando as informações sobre este evento, um dos maiores da agricultura da América Latina, trazendo as novidades e detalhando aqui no CBN Paraná. Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin. Então, durante toda essa semana, Roberto vai atualizar você sobre o Show Rural lá de Cascavel, 36ª edição. E Londrina vai contar com mais um hospital do câncer. O investimento é de 12 milhões de reais. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Londrina vai ganhar uma nova unidade do Hospital do Câncer, na zona leste da cidade, com 60 novos leitos. São leitos voltados aos cuidados paliativos. O anúncio foi feito na manhã dessa segunda-feira no auditório do hospital, que fica aqui no Jardim Petrópolis, a região central, mas essa nova unidade será exclusiva aos pacientes com cuidados paliativos, será construída em um terreno de 25 mil metros quadrados, que foi doado pela prefeitura, e o orçamento total previsto da obra é de 28 milhões. Hoje foi anunciada a garantia de 12 milhões para a primeira fase da obra. Lembrando que as discussões sobre a importância dos cuidados paliativos como política pública estão avançadas, sobretudo aqui no sul do país, que concentra 17% dos leitos exclusivos. Hoje existem apenas 36 leitos exclusivos para cuidados paliativos nos 13 estados e a intenção do Hospital do Câncer de Londrina é construir 60 leitos, dada aí a importância desse anúncio. O Hospital do Câncer de Londrina, Luciana, é referência para 166 municípios do Paraná, atendeu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no ano passado, cerca de 2.500 atendimentos por dia. O serviço de cuidados paliativos no HC existe há 10 anos, lembrando que o cuidado paliativo é uma medicina que está sendo avançada, principalmente de olho não só em remediar, em tratar a doença, mas também para dar uma sobrevida, maior qualidade de vida ao paciente. Então, um anúncio importante desses 60 novos leitos, com investimento aí de 12 milhões para a primeira fase da obra do hospital. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas informações. Mais um hospital do câncer, portanto, lá em Londrina. E o final de semana que antecede o carnaval recebeu vários eventos que animaram o litoral do nosso estado. O Patrick Gouveia conferiu toda essa programação que anima, claro, o litoral, o comércio, a economia como um todo, para o carnaval propriamente dito, que começa já nesse fim de semana, né, Patrick? Bom dia.
Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Exatamente, tivemos um final de semana bastante movimentado aqui no litoral paranaense. Muitas pessoas aproveitaram o último final de semana que antecede o carnaval, período bastante aguardado aqui no litoral do nosso estado. Muitos eventos animaram os veranistas que optaram em passar o final de semana aqui nas praias, no litoral do Paraná. Os shows da noite de sábado do Verão Maior Paraná foram novamente um grande sucesso. O evento, que tem atraído milhares de pessoas para curtir o litoral do Paraná, desta vez bateu o recorde de público. Simone Mendes atraiu uma multidão de 152 mil pessoas. 152 mil pessoas estiveram na plateia prestigiando a cantora sertaneja em Matinhos. O sambista Dudu Nobre manteve em alto nível o clima de pré-carnaval em Pontal do Paraná, levando 10 mil pessoas para sambar no centro de eventos Marisol. Em Paranaguá aconteceu o tradicional Banho de Mar à Fantasia, o maior evento pré-carnaval aqui do nosso litoral, que agitou mais de 30 mil pessoas que aproveitaram para curtir o evento na cidade histórica. Lembrando que as estimativas são da Polícia Militar do Paraná. E esses números, Luciano, animam os comerciantes locais, que criam uma grande expectativa por conta da proximidade do feriado de carnaval, que é o ápice da temporada de verão. Eu volto com você.
Muito obrigado, Patrick, pelas suas informações, e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta segunda, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.